Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
Começando o debate, deixa eu puxar logo um assunto aqui com o veterinário Rafael Cavalcante, porque esta semana eu vi uma reportagem mostrando uma cidade, acredito que do centro-oeste, que a prefeitura montou um sistema de vigilância via drones para identificar animais que sofriam maus tratos, né? E a reportagem mostrando em alguns quintais cachorros amarrados, e os funcionários da prefeitura iriam naquela casa, faziam a autuação do proprietário da casa, libertavam o animal. E eu fiquei pensando, no meu tempo lá no interior, há uns 30, 35 anos, era muito comum as casas terem cachorros amarrados. O cachorro ficava lá no quintal, amarradinho na coleirinha dele. Oi? Soltava à noite. Eu acredito que hoje ainda tenha essa prática ainda, né? Claro que hoje, em alguns estabelecimentos, tanto residenciais quanto comerciais, quando há possibilidade, há um canil, uma casinha construída e tal. Mas essa prática de amarrar o cachorro, doutor Rafael, essa prática hoje está proibida?
Muito bom dia, ouvintes. Bom dia. Muito bom dia aos debatentes. Muito bom dia, Wagner. Então, é raro. Provavelmente você vai encontrar esse tipo de comportamento, de atitude com os animais em subúrbio.
Hoje é raro, então.
Hoje é muito raro. Uhum. Até em subúrbio, você começa a identificar a mudança de comportamento dos tutores de uma forma absurda.
Uhum.
Tem um filósofo alemão que dizia assim: a civilização de um homem avalia-se pelo modo como trata os animais. Eu acho isso fantástico. Se o ser humano está começando a cuidar dos animais como eles realmente devem ser cuidados, então é sinal de que a gente está evoluindo. É sinal de que o Brasil está começando a ter um comportamento muito mais humano, muito mais inteligente, muito mais sábio do que outrora.
Uhum.
Esse fato de você identificar hoje um animal amarrado num quintal, isso não condiz com absolutamente nada do que a gente vive hoje.
Bom, eu tenho certeza que tem alguém que está nos ouvindo que certamente tem um cachorro amarrado hoje, como o senhor citou, né? Pode ser que tenha ainda no subúrbio. Agora, vamos explicar para essa pessoa que tem esse animal ainda amarrado qual o mal que ele pode sofrer passando algum tempo ali acorrentado pelo pescoço, no caso.
Então, você citou da sua infância.
Isso.
E era muito comum isso no interior também.
Sinceramente, das casas que tinha cachorro, lá na minha cidade...
Não conhecia outra forma.
Eu não conhecia outra forma.
Talvez você lembre que naquela época se dizia que o cão tinha que ficar preso para ele ficar valente. Isso aí é uma ilusão. Uhum. Isso não existe. O cão, ele pode ficar mais estressado pelo fato de estar preso, mas não valente. Consequentemente, ele era tão isolado que qualquer pessoa, qualquer estranho que entrasse lá, ele ia se defender. Era uma forma de defesa, uhum, e não de agressão. Então, hoje, você tem que pensar de outra forma. Tem que pensar que se você quer um animal, primeiro que você tem que ter aquele ouvinte que está agora pensando em ter um animal, você tem que ter o entendimento que ali é uma responsabilidade sobre uma vida. E aí, vida, independente de qualquer que seja a espécie, ela tem que ser respeitada.
Uhum.
É bem por aí.
Robson, você já amarrou o cachorro na sua vida alguma vez?
Oh, bom dia, Wagner. Bom dia. Não, jamais. Na minha casa a gente sempre teve cachorro,
uhum,
e eles nunca ficaram presos. Só pegando um gancho nisso que você falou, a legislação, ela não permite isso, porque isso caracteriza maus tratos. Quando você deixa um animal preso, você está privando ele, principalmente, das liberdades que ele deve ter. Na década de 60, na Europa, eles criaram as 5 liberdades, que isso é que traz, que dá para dizer se o animal tem um bem-estar ou não.
Uhum.
Seriam elas as 5 liberdades. O animal está livre de fome e sede, livre de dor, sofrimento, doenças, livre de desconforto. Já começa aí, a gente já vê aí o desconforto já atrapalhando e já caracterizando esses maus tratos, nesse caso do animal acorrentado preso. E tem essa daí a parte física do animal, mas também tem as liberdades na área mental, onde você tem que deixar o animal livre para expressar o seu comportamento natural. E um cachorro, ele tem que estar livre durante o dia e à noite descansar. Uhum. Não o contrário, já que ele é um cachorro e não um gato. Que uhum. o gato, ele tem uma característica noturna, ou seja, durante o dia ele está relaxando e à noite ele está ativo. O cachorro é o contrário, ou seja, no horário em que é para ele estar extremamente ativo, você priva o animal. E tem também a quinta liberdade, que é na área mental, que é livre do estresse, do medo. Então, um animal, quando ele está preso, ele, como o doutor falou aqui, ele fica extremamente estressado e ele também sente medo, porque ele está ali sabendo que ele está acorrentado, talvez ele não consiga se defender como ele iria se defender. Então, é um erro muito grande as pessoas que fazem isso. Eu também confesso que hoje em dia raramente eu vejo essa situação, mas eu vi essa reportagem que você falou, é aí onde a gente tem que buscar essas tecnologias, como o drone que está aí trabalhando não só nessa área, como no meio ambiente, está sendo hoje muito usado, e o resultado é esse. Aí sim tem como o órgão competente atuar essa pessoa que deixou o animal preso. Certo. E mostrar para ela que ela não tem o direito de fazer isso e que ela pode ser responsabilizada criminalmente, uhum. já que a legislação prevê como maus-tratos.
Certo. Agora, o dano ao animal é mais psicológico ou tem um dano físico também ao animal?
O dano físico, Wagner, pode ser de acordo com o movimento desse animal. Uhum. Provavelmente ele vai ter alguma parte do corpo dele ali que vai sofrer algum machucado. E eu acho que o mais importante mesmo aí é a questão mental, é o estresse. O animal, fisicamente, ele sofre também, já que ele não vai gastar aquela energia que ele deveria gastar durante o dia. E isso leva a crer que a gente, quando a gente tem a vontade e depois coloca em prática de ter um animalzinho em casa, a gente tem que saber que a gente tem algumas obrigações e deveres. Uhum. Um deles é você passear com seu animal. Esse animal deveria, no mínimo, duas vezes por dia dar um passeio, encontrar outras pessoas, encontrar outros animais e ali ele ter um momento de se socializar com outros, não só animais, como seres humanos. Então, você deixa ele preso, ele, como o doutor falou, ele vai reagir a qualquer pessoa que entrar. E, às vezes, acontece até com pessoas da casa. Eles ficam tão estressados que aquele momento ali ele acaba extravasando numa pessoa que é até o tutor dele.
Uhum. É. Carolina Lemos, suas lojas deixaram de vender coleira e corrente para cachorro?
Olha só, não deixaram de vender, uhum. né, a coleira por questão de segurança mesmo, né, desse animal não ser adestrado, né, devidamente para andar junto com o tutor ao lado, né. Mas acredito que o mercado tenha mudado muito, né? Hoje a gente tem um trabalho dentro da Pet Dream com comportamento animal, com um modelo de adestramento onde os cães e os gatos passaram a ser membros da família, né? E pegando o gancho da fala dos colegas, eu acredito que hoje o mercado mudou muito em relação à criação de um animal. Quando hoje a gente vê que o animal, além de ser um membro da família, hoje eles passam a conviver, né, com filhos e com uma disciplina diária de uma criança, né? Hoje a Pet Dream Resort, né, tanto a Pet Dream como o grupo, ele trabalha tanto com a saúde do animal quanto a prevenção do animal. A gente dentro da Pet Dream Resort hoje, a gente traz o animal para viver num ambiente onde ele possa conviver com outros animais e fazendo um enriquecimento ambiental, né? Onde os tutores, eles precisam entender que o animal, ele precisa se socializar com o outro. Ele precisa, né, deixar de ter o abandono dentro do apartamento quando você sai para trabalhar. Muitas vezes você sai para trabalhar e deixa o animal o dia inteiro preso dentro de casa. ele cria, né, uma ansiedade, né, ele cria algumas doenças emocionais. Por quê? Porque não gasta energia, ele não sai para brincar, ele não sai para passear.
Aí daí, né? ele rói tudo.
Ele, né, rói, e ele começa a ter problemas emocionais atingindo o corpo com a psicossomática mesmo, né? Que aí ele começa a se automutilar, começa as doenças de pele, né? As dermatites, os problemas alérgicos.
Depressão, né?
Depressão, né? Começa também a muitas vezes colocar comida para ele, passar o dia inteiro, isso faz com que ele coma excessivamente e entre na obesidade. Então, assim, hoje alguns tutores já têm consciência disso e aí leva para um espaço, né, como a gente tem, para que a gente faça um trabalho preventivo de saúde, né, que esse animal ele seja socializado, esse animal ele venha para um ambiente natural, porque a gente resgata isso, né, dentro do nosso espaço, que é a busca, né, a socialização, a cognição desse animal, né? Então a gente trabalha com a inteligência dele e isso faz com que ele se torne um animal sadio, né? E tenha mais tempo de vida.
Agora, tu tá vendo também hoje um certo exagero, não, Robson, Rafael e Carolina, no cuidado com o animal? Claro, o animal deve ser bem cuidado. Mas eu vou contar uma história para vocês aqui. Eu participei de uma palestra, já faz alguns anos isso, com um religioso. Ele contou a história de... Ele morava num condomínio, não sei se mora ainda, pelo menos na ocasião ele citou que estava num condomínio, na casa dele num condomínio. E o cachorro da casa vizinha sempre pulava a divisória, que a divisória em condomínio geralmente é mais curta, isso, né? Às vezes é somente
um gramado.
É um gramado, é uma divisória por plantas. O cachorro pulava. Ficava correndo no jardim dele, rasgando as plantas, pulava na piscina, né? E fazia isso várias vezes, até que um dia ele foi lá conversar com o tutor do cachorro, a tutora, chegou lá, chamou, e foi uma senhora que atendeu. Aí ele contou a história: olha, eu vim falar com a senhora porque o cachorro da senhora várias vezes já foi lá no meu jardim, aconteceu isso, pula na piscina, não foi só uma vez só. Eu vim pedir para só ter um pouco mais de cuidado. A mulher botou a mão na cabeça: eu não acredito que Júnior está fazendo uma coisa dessa. Meu Deus. Aí venha cá, padre, venha cá. E levou o padre, mostrou dentro da casa o quarto de Júnior. Olha a caminha de Júnior, os brinquedos de Júnior. Entendeu? Aí ele parou assim, pensou e disse: agora estou entendendo.
É verdade.
É porque humanizou, né? Lá em casa, Júnior é cachorro.
É.
Né? E aqui Júnior é gente.
É, humanizou.
Então, humanizou. Não está havendo exagero, não, assim, de não respeitar a natureza do animal.
Exato. Na verdade, a gente tenta o máximo trazer ele para ter uma qualidade de vida.
Uhum.
Certo? Em questão de exagero, hoje a gente vê que já chegou ao Superior Tribunal de Justiça guardas compartilhadas. Estávamos até conversando sobre isso. Houve uma mudança muito grande. Hoje, as pessoas, quando têm um animal, que colocam ele como membro da família e que há uma separação, né, há uma intercorrência nisso, hoje eles são vistos como realmente seres humanos,
uhum, mas
respeitados,
é um,
mas
concordo,
existe, porque
exagero.
O exagero vence, muitas vezes acontece por questões afetivas, né? Eu, uhum, sou psicóloga de formação e eu vejo que muitas vezes, quando eu faço essa colocação para os tutores, porque eu tenho um trabalho dentro da Pet Dream com comportamento, que eu trabalho tanto com o meu grupo de veterinários internamente como psicóloga emergencial, né, para eles, como veterinário, quanto, uhum, também com esses tutores, né, quando eles procuram, muitas vezes por não estar se adaptando com a questão da ausência, né, no internamento, a questão do luto, a questão de comportamento desse animal e dessa separação do animal com ele. Então, muitas vezes se dá a carências afetivas.
Acho que tem que adestrar é o tutor. Às vezes, esse exagero é... O tutor, ele quer fazer do cachorro dele como se fosse realmente um filho. E ele quer usar coisas no cachorro que para ele é bom, mas ele não sabe se é bom para o cachorro. Se o cachorro vai se sentir bem. Aqui no Nordeste, por exemplo, eu, particularmente, eu acho um absurdo você colocar roupa em cachorro.
E sapato?
Sapato pior ainda, Wagner, porque o cão, ele transpira, ele sua pela boca e pelas patas.
Exatamente.
E as patinhas dele também ali servem como o tato. O animal, ele tem o tato ali. E ele transpira e usa suas patinhas também para demarcar território. A gente, é comum a gente ver quando a gente passeia com o nosso cãozinho.
Ou seja, ele fica, aí é a natureza dele.
A natureza dele. Então, quando você coloca um sapatinho para lhe agradar, para deixar o seu cachorro bonitinho, para você tirar uma foto, colocar numa rede social, para você isso é ótimo. Mas e para ele? É. Por isso que o perigo é esse de humanizar, é colocar roupa, colocar sapatinhos. Tudo bem, até, como eu disse, o exagero é que atrapalha. Mas vou passar a palavra aqui, porque com certeza ele tem mais alguma coisa
aqui. Tem. Então, eu acho muito interessante a sua colocação, e aí serve para que a gente utilize do meio de comunicação para orientar um pouco os tutores. A primeira coisa que a gente precisa saber é que eu quero criar que animal? Eu não posso criar dentro do apartamento um pastor alemão que é um cão de trabalho. É um cão pastoreiro, é um cão de utilidade. Só para você ter ideia, na minha infância, acho que você também lembra, um pastor alemão, para ser selecionado para reprodução, ele tinha que trotar por 15 quilômetros. Descansava 7,5 e fazia mais 7,5. Isso era uma prova exigida pela sociedade. Ou seja, porque ele é um cão de trabalho, ele tem que trabalhar. Aí você pega um cão de trabalho, coloca dentro de um apartamento com 70 metros quadrados. Ele vai se estressar, ele vai se mutilar, ele vai ter comportamentos agressivos.
Vai rasgar o sofá.
Vai rasgar o sofá.
Vai ficar obeso, né?
Então as pessoas que estão nos ouvindo, elas precisam entender. Se eu quero um animal de estimação, eu primeiro preciso saber que condições dá a ele de qualidade de vida. Se eu tenho muito espaço, então eu procuro um animal de trabalho. Se eu tenho pouco espaço, eu procuro mais um animal de luxo, um animal mais delicado, com menos tamanho, para que o pouco espaço sirva para ele, para que ele tenha um mínimo de conforto possível dentro de casa. Então, as pessoas têm que entender. Outra coisa muito problemática dentro da clínica, a alimentação. O cão, ele tem que comer ração.
Isso.
Nenhum pesquisador perdeu horas e horas de pesquisa para desenvolver um alimento que não seja o melhor para o animal. Aí as pessoas dizem, mas doutor, eu posso dar um pedacinho de carne? Não. Apesar de ser carnívoro, dentro daquela ração já contém a carne necessária para ele. Não adianta você estar dando bolo, não adianta você estar dando petisco. Ah, mas foi só um arrozinho. Isso não funciona. O cão não está preparado para isso. O tempero, ele descontrola o organismo animal, o intestino do animal fica completamente descompensado quando você usa alimento com tempero. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, entendam. O cão, ele tem que ser tratado como cão. Amar ele como gente, ótimo, tudo bem. Porque muitas vezes você chega a amar mais o seu cão do que o seu amigo.
É verdade.
Então, assim, amor é incondicional à raça, à espécie, a qualquer forma de amar. Para mim, amor é único. Então você ame seu cãozinho, mas entenda que ele não é humano.
Que ele é um cachorro.
Ele é um cachorro.
Pelos comentários que chegam aqui pelo painel interativo da Rádio Jornal, a gente percebe o quanto as pessoas gostam de animais. Porque o que tem de comentário aqui não é brincadeira. Tem, por exemplo, a Luísio de Souza Campos, que está em São Lourenço da Mata, dizendo que tem um vizinho que cria um pitbull 24 horas na corrente. Ele gostaria de avisar os responsáveis, ele quer saber como é que se faz uma denúncia dessa natureza, para que... Acho que é a Vigilância Sanitária que tem aqui?
A Vigilância Sanitária é do município.
Do município, né?
Porque a prefeitura tem seu
órgão.
Não tem a Vigilância Ambiental e Animal também?
Mas para cada município tem seu
tem
órgão.
Seu órgão.
Mas tem o CIPOMA também, que é a Companhia de Polícia de Meio Ambiente. Qualquer coisa ele pode acionar.
Ainda não temos uma delegacia de defensoria dos animais ainda não temos, mas
nós temos uma secretaria que só trabalha com castração, essas coisas. Exatamente. Ela não se envolve muito nessa área.
É. Tem também Rose de Boa Viagem dizendo aqui, muito bom o debate, minha mãe tem um pug e esse animal teve perfuramento na íris do olho, a cirurgia foi caríssima por ter poucos especialistas oftalmológicos. Nos fale um pouco a respeito dos cuidados com esses animais dessa forma. A gente estava comentando aqui no intervalo só que existem todas as especialidades para os animais hoje, né?
Só para orientar ela, não foi a íris que foi perfurada, foi a córnea.
A córnea, exatamente. A íris é uma parte anterior do olho. Não é isso? Então, hoje, o que é que nós temos de especialidades? Nós temos cardiologista, oftalmologia, dermatologia.
Dermatologista.
E a senhora que é psicóloga, só trabalha também com animais, doutora Carolina?
Trabalhamos, sim, com animais.
Como é um tratamento psicológico para um animal, um cachorro?
A gente trabalha o comportamento do animal quando muitas vezes ele está agressivo, irritado, uma irritabilidade, uma agressividade. Quando ele passa a receber uma criança em casa, isso cria uma ansiedade nele. Então a gente tenta trabalhar com esse animal a questão comportamental para que ele não venha a acarretar doenças no corpo dele, entendeu? Então a gente faz uma anamnese, né, do que ocorreu no ambiente, o que mudou. Né, alimentação, questões de higiene dentro de casa, questão do banho, né, quem chegou de diferente para morar nessa residência, né, se teve, chegou um membro bebê nessa casa, né, que criou ciúmes e esse animal ficou um pouco agressivo, né? E
mas com como convencer o animal que a situação mudou?
Sim.
Dizer para o animal, olha, tem um bebezinho agora na casa, você tem que entender, né?
Socializar.
Como é esse diálogo com o animal?
Não é diálogo, Wagner. Às vezes se usa as roupinhas do bebê. O bebê usou uma roupinha, né? Acabou de nascer. Por exemplo, uma pessoa, uma família, está lá, tem um cachorrinho já. E ela engravidou a mulher. E depois que ela tiver o bebê, aí qual vai ser a reação do cachorro? O cachorro estava lá primeiro, ele vai ter ciúme. Mas o que é que se deve fazer? O que é que muita gente faz e dá certo? É ir apresentando aos pouquinhos. Por exemplo, pegar uma roupinha do bebê que ele já usou e coloca para o cachorro cheirar. Tudo isso é bem lento. É aquela preparação mesmo, até o contato do cachorro com o bebê. Mas é importante que seja bem lento, sem ser aquela coisa já de primeira, chegar e aqui...
É bom enfatizar que as crianças também têm ciúmes, né?
Isso,
quando
tem.
Chega um irmão mais velho, quando chega o mais novo, tem ciúmes.
Pois
inclusive com caso de agressão.
É uma comprovação aí, já que a ciência já comprovou isso, que todos os animais vertebrados são seres sencientes. O que é que isso significa? Que eles são capazes de sentir tudo que nós sentimos, nós humanos, obviamente em graus diferentes. Mas eles sentem raiva, eles sentem saudade, sentem amor, sentem tudo.
E tem raciocínio. Mas é um raciocínio instintivo.
É
diferente do racional.
Eu já acho que
do
é um
lógico
racional.
Que é do ser humano. Então o cão, ele raciocina, mas é um raciocínio instintivo do que ele aprendeu, o que ele gravou em sua memória ao longo de todos os anos da sua evolução.
Inclusive os livros hoje, os livros mais recentes, quando trata dessa racionalidade, raramente você vai encontrar hoje um livro dizendo que a diferença dos humanos para os animais é que nós somos racionais e eles irracionais. A gente tem diversos exemplos, por isso que me permita discordar que para mim não é instintivo, é sim inteligência. Animais têm inteligência, animais têm cultura.
Quando a vizinha do padre lá.
Tem inteligência, mas a forma dele pensar é instintiva. A diferença é essa.
Por exemplo,
se você pedir a um cão, só um minuto só, você pedir a um cão para ele somar 2 mais 2, ele não vai entender. Ele vai ser até treinado para somar 2 e 2 igual a 4. Mas aquilo ali é instintivo.
Pois é, mas nós temos exemplos com porcos que são capazes de jogar um videogame. Aí você vai dizer, isso é instintivo? Não, ele aprende, ele consegue. Por isso que existe a cultura nos animais. Eles são, sim, inteligentes, são capazes, sim, são inteligentes, de entender...
Essa discordância, doutora Carolina, em que posição a senhora fica?
Eu, na verdade, eu acredito que o animal, ele seja treinado, ele seja adestrado, ele seja colocado numa posição de que quando ele é educado, quando ele se tem atenção, quando ele se recebe atenção e amor.
Mas me desculpe, mas racionalidade está também nos animais silvestres, e eles não têm isso que a gente tem aqui com os animais domésticos. A racionalidade está em todos os animais. Você pega situações de animais selvagens que estão lá no seu nicho e eles se comportam comprovando que eles têm racionalidade. Nós temos um exemplo de um gato agora, esse vídeo viralizou, não sei se vocês viram, vocês podem colocar no YouTube, que mostra um gato, ele estava num quarto que tinha um bebê, você viu isso, Val?
Não, não, não.
Tinha um bebê, a mãe resolveu descer, é alto, primeiro andar, ela desceu para ir fazer alguma coisa e deixou o bebê sozinho dormindo lá no berço. O bebê não tinha nem um ano de idade, não sabia nem andar, mas ele conseguiu descer do berço. E tinha um gato lá no quarto, e o gato ficou só observando. Nesse quarto tem uma câmera filmando. E o gato só observando, o bebê saiu engateando. Quando ele ia chegando próximo à escada, que esse bebê ia cair, esse gato pulou, agarrou o bebê, puxou, e ficou um tempo até a mãe chegar ali na frente da escada, sem deixar que o bebê passasse e acontecesse um acidente com ele. Isso não é instintivo, isso é racional. É pensar, ele corre risco. Se eu deixar ele ali, então eu tenho que tomar uma atitude.
Mas é instintivo. Vou lhe dar um exemplo. Uma criança, enquanto ele não souber que aquele interruptor, aquela tomada ali vai levar um choque, ele vai botar várias vezes o dedo. A partir do momento que ele leva o choque, o instinto dele coloca no cérebro uma memória de que ali tem risco.
A mesma então quer coisa dizer que ele já viu, o gato já tinha visto um bebê cair?
Não, não, o bebê não. Ele viu algum ancestral dele, ele sabia que ali corria o risco, ou ele, quando o filhote tropeçou ali naquela escada, e ficou a memória.
Eu chamo isso de altruísmo. É o altruísmo, que é outra coisa que a ciência também vem comprovando, que até pouco tempo era restrito a nós humanos. Só nós humanos que tínhamos o altruísmo. Hoje não, hoje a própria ciência diz não, os animais têm altruísmo. Isso é uma comprovação de que eles têm altruísmo.
Digo uma coisa, quando a vizinha lá do padre, lá dentro de casa, grita, ô Júnior, venha cá, é o instinto dele de ouvir aquela voz, ou ele de fato tem a inteligência de saber?
Ele não, conhece
estão
a palavra.
Me chamando.
Ele conhece a palavra.
Os animais, eles aprendem por repetição. Quanto mais você repete, mais ele aprende. Então você vai dizer, ali... E conduz ele até ali. Ou vem cá.
E ele sabe o que é certo
e ele conduz.
É errado.
Então ele vai associar através da sua inteligência.
Isso.
Mas é um raciocínio. Inteligência é uma coisa, raciocínio é outra. A forma de pensar é instintiva. Foi isso que eu estava tentando
entendi,
explicar.
Eu entendi.
Então, aquela forma dele pensar de vem cá, Júnior, aquilo vai se repetir tanto que ele vai entender isso. Assim são os cavalos. Assim são as zebras, tanto é que o circo fazia, né? Hoje em dia é muito raro você ver circo com...
Que é proibido.
No Brasil circo, mas em outros países não. E aí a forma de você adestrar até um animal selvagem é exatamente através da repetição instintiva, né? Com o passar dos anos ele vai adquirir aquilo.
E voltando à pergunta, né? Que foi feita, hoje realmente temos vários especialistas hoje, né, veterinário, né, dentro da Pet Dream hoje temos em torno de 40 profissionais e alguns especialistas fora clínicos também, e no caso oftalmo, né, que foi citado com o Pug, é uma raça que ela tem uma propensão a ter um problema oftálmico. Né? Geralmente quem compra animais, alguns cachorrinhos que têm os olhos, exato, os olhos e predisposição genética e os olhos mais proeminentes, eles têm uma tendência a ter problemas na córnea, ter alguns
anomalias,
né? Anomalias que
isso
faltam.
Isso acontece muito com animais
que
de,
aí
os
eles
cães
precisam
de raça, né?
Ter esse acompanhamento oftalmológico.
Esses cães de raça, raça pura, eles normalmente, cada raça tem os seus problemas. É por isso que eu sou um defensor do vira-lata. É o melhor dos que eu conheço, o melhor que você tem para ter em casa com o seu animal de companhia. Porque além de ser um animal que a genética dele é muito mais forte do que esses outros animais, normalmente você vai pegar cada raça, você vai ter alguns
Exatamente.
Probleminhas específicos de Exato. Acordo com a anatomia do corpo.
Mas a mistura das raças também vai ter.
Não, com certeza.
10 anos atrás eu fiz uma pesquisa, inclusive saiu em rede nacional, que eu descobri que os cães, muita gente condenou muitos anos atrás, você lembra, dos ataques de pitbull. Isso. Na verdade, eu fui pesquisar e todos os ataques que aconteceram naquela época
eram
não eram de pitbull,
isso,
eram
concordo,
misturados.
Isso é verdade.
Aí eu fui pesquisar mais profundamente, e a doutora acabou de falar sobre os olhos, e aí eu descobri que os cães mestiços de pitbull, eles têm uma deficiência, eles têm uma ametropia, que ele não consegue identificar a sua presa a uma distância significativa. Ou seja, quando ele está perto do indivíduo, é por isso que ele ataca crianças, porque na linha dos olhos ele está mais ou menos ao mesmo tamanho.
Exatamente.
Então ele imagina que aquilo é um outro cão que está tentando agredir ele.
E que ele se autodefende.
Que ele se autodefende.
Quer dizer, ou seja, ele não enxerga bem, é
não
isso?
Não enxerga bem.
Ele não...
Desculpa. Todos os cães mestiços de pitbull, eles têm uma deficiência de visão, e eles não conseguem identificar a sua presa a menos de um metro de distância. Então, quando eles atacam, que ele reconhece que aquilo não é um outro cão, porque esse é o maior problema do pitbull, ele tem, digamos assim, aversão a outro cão. Então, eles se mutilam porque foram desenvolvidos, é onde está a memória que eu lhe falei dos ancestrais, eles foram desenvolvidos para brigar. E aí depois foi proibido toda essa briga de cão, mas ele ficou com aquela memória dele instintiva de atacar.
Uhum.
Então ele ataca as crianças pensando assim.
Muitas mensagens chegando aqui, mas tem um interessante aqui de Léo Damasceno pedindo para a gente comentar algo a respeito de cão-guia. Quais são os cuidados? O cão-guia merece cuidados especiais? Merece não, me permita refazer. Ele necessita de cuidados especiais?
Na verdade, o cão-guia hoje ele é adestrado para ser entregue a uma criança, ou uma adolescente, ou uma pessoa que necessita dele, né? Então, ele é adestrado, ele é cuidado, né, para que ele tenha toda a postura, né, uma postura correta para guiar aquele ser humano que precisa ser guiado por ele.
Uhum.
Tanto que ele hoje, né, dentro das leis, que hoje ele tem livre acesso em vários locais e vários lugares onde não se podia entrar com animais, e hoje um cão-guia ele tem essa...
Só que ele tem um tempo da aposentadoria.
Ele
se aposenta. E normalmente quando esse cão guia ele se aposenta, ou aquela pessoa que usava ele como guia adota esse animal, ou alguém da família, já que ele está tão já ali, né,
familiarizado, né?
É isso, justamente.
Acrescentando a sua pergunta, os cães guias, eles primeiro ele tem um nível de educação. Você não consegue aceitar um cão-guia que faça as suas necessidades fisiológicas em qualquer canto,
uhum,
né? Porque ele vai ter que transitar em vários lugares públicos.
Isso.
Então, a primeira educação dele, desde bebezinho, é com relação à forma de se educar às necessidades fisiológicas. A partir daí, ele vem com um nível de educação mais avançado, que é para conduzir um indivíduo com necessidades especiais.
Aham, tá certo. Tem outra pergunta aqui de Valdemir de Rio Doce, dizendo: a minha veterinária receitou para o meu cachorro batata doce com arroz e fígado de frango escaldado. Ela errou?
Se o indivíduo estiver necessitado de ferro, ela agiu corretamente.
Uhum.
É uma alimentação rica em ferro.
Certo. Bom, vamos falar um pouquinho também a respeito de gatos nesse tempo que nos resta, porque a gente sabe que a preferência nacional é por cachorro, né? Acho que mundial, né? Mas eu escuto sempre de quem tem cachorro, muitas vezes escutei isso, apesar da pessoa se dizer defensor dos animais, cuidar muito dos animais e tal, mas diz sempre, eu tenho cachorro porque eu odeio gato. Escuto muito isso, né? E o gato, me parece, acho que foi o Robson que disse que o gato, ele não é um animal completamente domesticado. Isso, foi isso, Robson, você falou aqui?
Foi, já em outra oportunidade, né? Eu falei sobre isso. O gato, ele não foi completamente domesticado. O cão, ele foi domesticado há aproximadamente 100 mil anos. O gato foi bem menos, há 13 mil anos. A domesticação do gato foi bem diferente da do cão. O cão se aproximou do humano para ser domesticado. O gato não. O gato foi justamente naquela época em que o ser humano deixou de ser nômade e ele começou a criar seus assentamentos, ele descobriu a agricultura. Então ele começou a ter a sua casa própria e ali ele começou a armazenar, já que ele começou a produzir o seu alimento, ele foi armazenando comida e isso atraiu animais, um deles o gato selvagem. Uhum. Atrás de quê? Dos ratos que iam para lá, atrás daquele alimento que estava sendo armazenado. Então, o gato selvagem, em busca desse animalzinho, o ratinho, foi lá e o homem percebeu ali um aliado. Disse, ó, esse gato aqui é o predador do rato, que o rato trazia problema e ainda traz até hoje. Então, foi assim que esse animal foi domesticado, mas a gente percebe até em casa hoje, quando você observa o comportamento de um gato e de um cachorro.
O gato, ele adota a casa, assim como o cachorro. O cachorro, ele se sente naquele ambiente, né? Dono daquele ambiente, digamos assim. Evidentemente que ele tem um respeito pelo líder ali, isso, que pode ser, sim, o tutor dele, né? O gato também adota a casa.
A diferença é essa do líder. Para o gato, uma pessoa é um outro gato. É diferente do cachorro. O cachorro vê a gente como um líder. Uhum. Ali ele é submisso ao seu tutor. Já o gato não. O gato, muitas vezes, por isso que até o colega estava falando aqui, ele o que não liga para as pessoas. É porque para ele é como se fosse um outro gato. Mas ele tem, sim, um apego às pessoas de casa também. Ele faz carinho, ele adora receber carinho.
É tanto que o gato, ele só faz carinho nas pessoas que ele conhece.
Isso.
Não é? Se chegar um estranho, ele não faz carinho, ele não chega perto, é verdade.
Mas dependendo da situação, Wagner, ele aceita o carinho. Né? Ele não é aquele animal completamente selvagem de não aceitar. Ele aceita até o carinho de uma pessoa desconhecida, mas você tem que ter muito cuidado, realmente.
Muitas vezes ele chega é diferente junto do cachorro. De você para roçar o corpo dele no seu, para deixar
a glândula do cheiro
dele em você, para que você faça parte dele também.
Do,
né?
Exatamente,
do clã dele, faça parte dele também. Hoje está crescendo, é um número que está crescendo. Eu creio que o futuro... vá ter mais gatos dentro das residências.
Nos Estados Unidos já tem mais gatos do que cachorro.
Até
aqui no Brasil,
porque o gato
é
muito independente, né? Na questão da higienização, na questão da comida. Então, ele... E do ambiente. Ele gosta de estar no ambiente que ele vive, né? O gato, ele gosta daquele ambiente.
E o gato é taxativo. Ele não gosta de roupa. Eu nunca vi gato usando sapato, né? Gato usando coleira, não é?
Já tem chapéu.
Acho que insistem muito, né? Mas a natureza dele não permite de jeito nenhum.
Isso,
não é?
Isso. Não, ele não.
É muito difícil. Porque gato tem muito subpelo, né? Então ele já
ele precisa se lamber ali, né? Ele fica.
Embora
ele gasta
tenha.
Mais de 30% da água que ele ingere por dia na hora que ele está ali se lambendo.
Embora a gente já tenha hoje, né, um mercado promissor, e hoje a gente tem um espaço que é um gatil, onde muitas pessoas viajam e deixam conosco, né, na Pet Dream Resort, que tem um espaço para gatos.
Ou seja, é um resort para gato e cachorro.
Exatamente. É? E aí deixa esses gatinhos, e o ambiente, ele é todo, né, feito para receber esse gato, tanto que a gente tem um banho exclusivo para gatos, num espaço só de gato, onde não
que
tem acesso
coisa,
a cachorro.
Outra coisa, essa questão do banho, o gato é um animal que preza muito pela limpeza,
sim,
a gente
pensa,
ele passa o dia todinho se limpando, se você pegar um gato, suja ele todinho de graxa, ele se limpa todinho,
sim,
sozinho ele faz isso.
Mas é,
né,
necessário.
Mas é necessário dar o banho,
sim,
também?
É necessário dar o banho, é necessário cortar o excesso de pelo nas patas.
Só cuidado com o bigode.
Vale salientar.
O bigode não cortar nunca do gato.
Que ali é o sensor
de distância,
outra coisa,
equilíbrio.
Vale salientar a todos que estão nos ouvindo que gato não pode utilizar para o banho algum produto que tenha toxicidade. Porque ele se lambe. Então, isso, ele vai se auto-intoxicar.
É verdade.
Por exemplo, shampoo que seja para pulga e carrapato. Não pode ser usado em gato.
Exatamente.
Ele vai se lamber e vai se contaminar.
E a alimentação. Nunca dá alimentação de cachorro para gato. Porque a alimentação, exato, de gato, ela tem que ser rica em proteína. Muito mais do que para o cachorro.
E ômega.
Então, tem gente que compra a ração. Ele tem um gato e um cachorro. Ele só compra a ração de cachorro e dá para o gato.
Uhum.
Esse gato vai sofrer alguma deficiência, tá, ali, por falta de proteína.
Só uma coisinha, doutor Rafael. Em relação a parto de animais.
Certo.
A gente tem 30 segundos para o senhor falar um pouquinho a respeito. Porque a gente percebe também uma quantidade muito grande de pessoas levando a fêmea ali na hora do parto para uma clínica para fazer um parto ali.
São os partos distócicos.
Uhum.
É, quanto menor o animal, mais chance de ter parto distócico. Hoje em dia, até os felinos, as gatas...
Você pode traduzir, por favor?
São partos que, por alguma situação, ou do feto ou da mãe, não está conseguindo ser natural.
Vou
dar um exemplo. No útero, o feto está em posição inadequada, que a gente chama de posição distócica, e aí ele não consegue parir. Tem que ser cesariana.
Ah, mas aí tem que ter um acompanhamento também pré-natal para saber disso.
Tem.
É isso? Sim. Muito bem. Só para a gente fechar rapidinho, doutora Carolina, tá? A gente está chegando no verão aí. Existe sunga de banho para cachorro e gato?
Existe.
Maiô para gatinha, para cachorrinha?
Existe biquíni, maiô, existe
óculos
de
sol, protetor.
Existe os sapatinhos também como forma de prevenção em relação ao horário que você leva o animal para passear e anda no asfalto. Então, eles têm esse cuidado de colocar protetor solar quando eles são muito brancos. Então, hoje a gente tem um mercado...
Uma dica que eu dou bem rapidinho, Wagner, sobre a temperatura. Você pode usar o dorso da sua mão, encostar no chão lá e esperar 5 segundos. Se você suportar essa temperatura, aí o seu animalzinho pode.
Suporta.
Mas se não suportar, não leva.
Doutor Rafael Cavalcante, doutora Carolina Lemos, doutor Robson Garrido, muito obrigado pela conversa. Foi muito,
muito
bom. Um abraço e a gente se encontra em outra
oportunidade.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Eu já te agradeço.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.